para iniciar, Silvana, eu gostaria que você falasse um pouquinho como e por que você decidiu trabalhar com futebol, se você pudesse, de maneira resumida, falar um pouquinho sobre sua carreira ligada especificamente a essa modalidade, ficaria muito grato.
Em 1998, eu estava fazendo faculdade de serviço social, quando nós tivemos a Copa do Mundo, onde o Ronaldo, o fenômeno, teve aquela crise combustível. Eu e uma amiga minha começamos a falar sobre a questão do futebol. A pressão que esses meninos sofrem, que os jogadores sofrem, para manter um ritmo e conseguir um lugar no futebol, né? Quais são as consequências de tudo isso? E aí veio o tema, foi o primeiro TCC, e eu fui a primeira assistente social da capital a falar sobre futebol de base, e serviço social e futebol de base.
Perfeito. Você atua especificamente com o Departamento de Formação de Atletas do Santos Futebol Clube, mas tem uma história anterior ligada a outros clubes também, né, Silvana?
Quando eu fui fazer o meu TCC, eu fui atrás de pesquisar algum clube, um departamento de futebol. E o Juventus, na época, abriu as portas para eu fazer a pesquisa e, ao mesmo tempo, me contratou para desenvolver o trabalho, para aplicar o projeto que eu tinha já em mãos. Em seguida, depois, o Sport Clube Corinthians acabou me contratando também para desenvolver o mesmo projeto.
Perfeito. E se você pudesse falar um pouquinho desse trabalho inicial desenvolvido no Juventus e depois no Corinthians, transportando para a realidade hoje do Santos, houve uma evolução nesse quadro da assistência social? Quais que foram as primeiras barreiras que você acabou encontrando nestes clubes e hoje considera um ambiente um pouco mais interessante no Santos? Pudesse traçar um pouquinho?
Então, inicialmente, quando eu entrei no Juventus, no Corinthians, eu fui a primeira assistente social da capital a desenvolver o trabalho com futebol de base. Então, a gente identificava a estranheza, até mesmo da comissão técnica, ter uma assistente social na equipe. Ao mesmo tempo que eles identificam que esses meninos vêm de famílias pobres, com uma desestrutura social, eles também não sabiam que a assistente social poderia intervir naquela realidade para melhorar o rendimento desse menino dentro do campo e criar facilidades fora do campo também. Então, no início foi difícil, mas depois eles viram que era um profissional a mais que estava agregando o trabalho deles.
Perfeito. E que tipos de precauções devem ser levadas em conta neste processo, Silvana? A gente sabe da peculiaridade do ambiente do futebol, há muitas vezes uma dificuldade de ingresso de novos profissionais, enfim, é um ambiente muitas vezes tradicionalista. Como é que foi para você encarar esta oportunidade?
Olha, primeiro, eu estava entrando num meio que era feito por homens, né? Era um ambiente masculino. Acho que um dos grandes desafios foi a opinião de uma mulher naquele processo ali, que não estava focando somente nas questões técnicas e táticas. Eu estava falando do adolescente. Então, encontraram algumas dificuldades, mas eles associaram que o adolescente e o atleta estão juntos. E o importante do trabalho do serviço social, com todas essas dificuldades, é poder estar estruturada naquilo que você está desenvolvendo dentro do clube. Quando eles percebem que você tem conhecimento e que você é um grande facilitador, eles acabam aceitando as suas ações profissionais. A intervenção do serviço social é muito importante na vida do jogador.
Sem dúvida. E Silvana, qual é o principal problema que você identifica nos jovens atletas que chegam aos clubes de futebol? Primeiramente, nesses dois trabalhos anteriores, com Juventus e Corinthians, e hoje no Santos. Que tipo de problema você identifica especialmente? De maneira geral, claro, cada jovem com sua peculiaridade, mas de maneira geral você identifica nesse público específico?
O que que eu identifiquei? Eu tracei, em todos os lugares que eu passei, um plano de alto rendimento para a vida, né? Como é que é trabalhar o projeto de vida de jogador de futebol? Nós sabemos que eles têm quatro características importantes que tem que ter: talento, inteligência, visão de jogo e vontade de vencer. Mas isso daí é uma característica do jogador, mas nós sabemos que atrás de todo esse processo tem a vida dele fora das quatro linhas. Então tem alguns fatores de risco que eu tive que trabalhar. Tive que trazer temas, até hoje, desde que iniciei o primeiro projeto até hoje, eu trabalho alguns temas muito interessantes. Eu faço trabalho com as famílias né, quando que a família entra como fator de risco? Quando a família não identifica o mundo do futebol e acaba deslumbrando e deixa o filho de lado e acaba adotando somente o jogador de futebol. Então, a família, muitas vezes, se não estiver bem estruturada, ela pode atrapalhar a carreira do jogador. Trabalhar as questões das ilusões, todos eles acham que vão se tornar grandes craques, ficarem ricos e famosos. E a gente sabe que a realidade não é essa. A questão do assédio, tanto dos amigos quanto das meninas, né, que identifica que ele está ficando rico, ou que ele está assinando o primeiro contrato de formação, que tem toda uma predisposição de sair do anonimato. Então, trabalhar essas relações também é muito importante. E trabalhar a questão do talento e a dedicação. Ele pode ter um grande talento, mas se ele não tiver dedicação e não tiver uma formação adequada para entender a carreira que ele escolheu, pode ser um grande fator de risco. Administração do dinheiro, nós sabemos que hoje, assim, já vem há muito tempo, o jogador de base ganha muito bem, ganha muito que outros profissionais, jogadores que estão no profissional, né? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro falando sobre a questão da administração de dinheiro. Outra questão também que eu trabalho muito com os jogadores sobre as baladas que rolam. Drogas, né? E rola também sexo. Então, faço muita palestra sobre dependência química, sobre uso abusivo de álcool e outras drogas, e faço palestra também sobre DSTI. Tem ajudado muita gente. A questão da fama. A fama, eles estão hoje sendo revelados precocemente, né? E é muito complicado, no caso do Corinthians e do Santos, tem vários mitos, vários ídolos. Como é que é trabalhar essa fama? De repente o menino ele vai despontar precocemente e não vai estar preparado para isso. E todo esse ambiente pode se quebrar e ele não chegar a lugar nenhum. A depreciação da cultura também é uma coisa que eu trabalho muito, a questão da educação. Acho que a educação é o melhor caminho para fazer o jogador sair da consciência ingênua para a consciência crítica e ele saber qual é o papel social dele enquanto cidadão. E uma questão que eu trabalho muito com eles também é sobre o presente e o futuro. O que, que ele quer hoje e o que, que o futuro pode trazer para ele. Mas para isso ele vai ter que saber como caminhar nesse caminho do futebol, que é muito difícil. Nós sabemos que de 1.000 meninos, um é aproveitado.
E Silvana, o retorno, o feedback que esses jovens atletas te dão especificamente no Santos, né, falando da sua realidade profissional hoje, é positivo? Há uma aversão, há muitas vezes uma barreira colocada por eles ou não? O bate-papo é bem franco, você consegue ter uma intervenção bem positiva nesse bate-papo, tanto com eles quanto em relação às famílias?
Eu sou uma profissional privilegiada. Eu sempre tive um feedback muito positivo. Inclusive, todos os jogadores que sobem profissional, eu tenho uma historinha com eles, né? De alguma intervenção que eu tive que fazer com eles. Dentro do campo, né? De alguns fatores do futebol e fora do campo também. E as famílias reconhecem o meu trabalho. Elas acabam dando uma devolutiva. Olha, Silvana, obrigada por tudo que você fez. E a preocupação da família está muito também focada na educação. E eles sabem que eu pego muito firme em relação a isso. O objetivo meu no Santos Futebol Clube é fazer com que os meninos vão para o profissional com o ensino médio completo. Então, de 2010 até agora, até 2013, nós tivemos um índice de aprovações e de meninos com o ensino médio concluído muito grande. Isso daí o jogador reconhece também.
E o Santos, Silvana, tem uma característica muito especial nesse processo de transição, né? Ele costuma utilizar muitos jogadores jovens no seu departamento de futebol profissional, pela própria história da instituição em si. A gente vê no próprio departamento profissional, hoje comandado pelo Oswaldo de Oliveira como treinador principal, a utilização de muitos jovens, né? E nas comissões técnicas anteriores, essa praxe também era comum. É mais difícil você trabalhar com jovens que vão se ver daqui a pouquinho já integrando o departamento profissional, muitas vezes atuando ao lado de ídolos com os quais ele apenas imaginava ou sonhava jogar. Como é que é essa relação especial aí no Santos?
Então, a partir do momento, o serviço social tem uma característica muito interessante. Eu trabalho de acordo com a realidade da instituição que eu represento. Santos Futebol Clube tem todas as características que você apresentou. E realmente é um grande desafio, né, para assistente social identificar tudo isso e poder fazer, traçar um plano de alto rendimento para a vida. Eu acho que o segredo do Santos Futebol Clube é que desde o presidente do roupeiro, auxiliar de serviços gerais, eles pedem ajuda para o serviço social e para a psicologia, né? Eles identificam que os meninos necessitam de acolhimento humano, orientação social e psicológica, e que tem que ter uma formação do homem por completo. E a grande visão desse trabalho é valorizar o ser humano em desenvolvimento. Isso é um fator motivacional. Sabe por quê? Porque nós temos esse jogador que vem exatamente para a seleção. Ele sabe que ele está dentro de um clube com uma história de grandes mitos e talentos. Fizeram parte da construção do futebol e é reconhecido mundialmente. Ao mesmo tempo que serve como um atrativo tudo isso, tem a questão assim, de como trabalhar humanamente para que esse menino não se perca, não tenha uma ilusão errada do futebol brasileiro. O Santos tem uma responsabilidade social de não só trabalhar a questão de aproveitamento para o Santos Futebol Clube, mas para o futebol brasileiro e mundial. Então, isso é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é muito importante trabalhar esse menino, identificar que clube é esse que ele está, quais tipo de comportamento ele vai ter que adotar para fazer parte desse elenco e para possibilidade de trabalhar, de envolver as atividades em outros clubes também.
Ah, perfeito. E é possível, Silvana, se detectar um padrão de comportamento em relação a esses atletas da base do Santos? Claro, novamente, cada qual com sua peculiaridade, mas é possível identificar um jeito especial do jovem santista ou é muito difícil você detectar isso?
Não, não é difícil identificar isso. Eles apresentam isso até mesmo pelo futebol. Eu acho que a comissão técnica, né, das categorias de base do Santos faz um trabalho muito interessante que dá sequência do sub-10 ao sub-12, do sub-12 ao sub-13, até o sub-20. Então, esse padrão de plano de alto rendimento, visado na questão técnica e tática, e de alto rendimento para a vida, associando essas duas situações que fazem parte por completo na formação do jogador, é um grande facilitador para que eles possam ter um comportamento mais adequado para enfrentar essa realidade, para poder ser inserido precocemente no futebol profissional.
Perfeito. E Silvana, qual que é o papel do treinador e também dos demais membros da comissão técnica no serviço social, tanto nas categorias de base como no nível profissional? Você consegue estabelecer um diálogo? Muito se fala mesmo em multidisciplinaridade, mais do que isso, em interdisciplinaridade. Você falou do seu diálogo mesmo, do seu trabalho integrado com a área da psicologia aí no Santos, mas com as demais áreas, há um bom diálogo, há uma boa sintonia no planejamento estratégico e efetivamente na execução desse plano?
Olha, o diálogo é muito bom, ele é direto. E é interessante, eu volto a falar para você, desde o roupeiro, do auxiliar de serviços gerais, a toda a comissão técnica, quando eles identificam algum comportamento que não está adequado, ou até mesmo o menino está um pouco triste, não está desenvolvendo as atividades que estão estabelecidas, eles chamam primeiro o serviço social, eu vou identificando se aquele atleta está com algum problema de cunho familiar, né, ou até mesmo amoroso, que essa fase da adolescência é muito comum, eles trocarem de namorada, namorarem mais que uma, e isso afetar talvez até mesmo o desenvolvimento dentro do campo. Ao identificar qual é o problema realmente que ele está passando, eu procuro intervir, se for de cunho social. Quando eu identifico que não, ou tem outras situações comportamental, aí eu transfiro para a psicologia. Então, o nosso trabalho é intenso, é o tempo inteiro transitando entre a comissão técnica, o serviço social e a psicologia. E muitas vezes a psicologia também atende o menino e identifica, olha, esse caso é muito mais de cunho social e eu estou transferindo para você. E a gente vai acompanhando a evolução desse menino, né? Isso é muito importante.
Ah, perfeito. Silvana, como você chegou a tocar nesse tema de baladas, do início da sexualidade, muitas vezes, desses jovens, a sexualidade é um tema também tratado de maneira franca entre vocês. E eu também queria falar um pouquinho sobre a questão de gênero, da homossexualidade. É muito difícil nesse processo de orientação sexual dentro de um ambiente de futebol você levantar esse tipo de temática. Como é que isso é debatido aí no Santos? E também relembrando as suas experiências com outras instituições, quais que são as principais dificuldades nesse caso?
Então, volto a falar, eu não encontro dificuldade alguma. Eu faço uma parceria com a Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. Eu trago profissionais da área pública, do serviço público, que têm grande experiência nesses temas, e eles fazem as palestras com os jogadores. Então, eles abordam todos esses temas para sensibilizar e conscientizar esses meninos. Nós sabemos que a questão hoje da droga no futebol, cada vez que eles vão para uma balada, eles correm esse risco. E não adianta proibir. Adolescente não tem que, não namore, não transe, não usa drogas, é pior. Então, o que a gente faz? Um trabalho de conscientização, de sensibilização. A gente envolve todos os componentes, inclusive a família, para trabalharmos esse tema e a família também poder orientar esses meninos.
Perfeito. É sobre a questão da disciplina, Silvana, como se trabalhar com os jogadores considerados indisciplinados, aqueles que têm talento mesmo para a prática esportiva, você consegue detectar isso, mas que muitas vezes não conseguem conviver em harmonia com o grupo, mesmo com os adversários, como voltar o seu olhar a esse tipo específico de atleta?
Então, é interessante no Santos, porque a comissão técnica, quando identifica isso, eles buscam ajuda com o serviço social e com a psicologia. E a gente faz um plano de ação para aquele menino, específico para esse que está apresentando maiores problemas fora de campo, ou dentro do campo também, quando tem rivalidade com o próprio grupo, não consegue estar inserido, né? Então, o trabalho ele é intenso em cima daquela situação. E a gente tem tido ótimos resultados de meninos que vêm, às vezes, até de um ritmo diferenciado do futebol, né, da formação de atleta. E a gente acaba fazendo um trabalho conjunto, interdisciplinar, para que a gente possa melhorar o comportamento desse jogador e ele poder ser aproveitado ou no Santos Futebol Clube ou em outro clube aí que ele possa estar inserido e poder obter os sonhos dele, realizar os sonhos dele. Isso é importante.
É, perfeito. E Silvana, você tem conhecimento de trabalhos ligados à assistência social ou serviço social em agremiações referências na Europa, por exemplo? Existe um trabalho mais bem consolidado fora do país? Como é que a gente também pode dialogar com essas experiências internacionais, né? Já que o Santos realmente é um clube mundial, é uma instituição representativa do país, mas que tipo de elementos a gente pode buscar fora para também agregar valor ao nosso trabalho aqui?
Então, eu tive contato com o Diogo, que é primo do Papito, na Argentina. Ele desenvolve um trabalho muito parecido com o meu no Boca, né? E ele comentou, ele falou, Silvana, nós estamos numa linha muito interessante, uma linha progressiva na formação de jogadores. Não está muito diferente o que a gente está fazendo. O que eu acho interessante é que cada um vai trabalhar a realidade local. Eu trabalho a realidade do futebol brasileiro, né? Isso é muito interessante. Eu preciso focar esses meninos. Eu posso fazer algumas coisas de fora, como a questão da educação. A educação em outros países, principalmente na Europa, ela é primordial, ela é necessária. E eu bato nessa tecla o tempo inteiro. Eu faço um trabalho junto com a Secretaria da Educação dentro da Vila Belmiro para que a gente possa melhorar o cognitivo desses meninos. Quanto mais conhecimento eles têm, quanto mais você desenvolve a questão educacional e cultural, mais fácil é de você formar o cidadão e, obviamente, aproveitar mais ele para a vida profissional no futebol.
Perfeito. É, Silvana, pegando a sua experiência de Santos, e claro, sem entrar na privacidade da relação sua com o atleta, mas um jogador absolutamente excepcional que transcende o Santos Futebol Clube, que é o Neymar, com o qual você deve ter trabalhado recentemente. Que características desse jovem ainda, em especial, você detectou desde o início? Porque foi um jogador que desde sempre foi muito blindado, né? Sempre teve um staff muito grande atuando ao redor dele. Como foi trabalhar especialmente com esse jogador? E a gente vê, né, a especialidade dele, claro, é um jogador que já brilha desde cedo numa das grandes potências europeias, que é o Barcelona, e também defendendo a seleção brasileira, tendo esse peso todo de ser o protagonista da equipe que vai disputar a Copa do Mundo no Brasil neste ano.
Então, o Neymar, assim que eu cheguei, ele já estava no profissional. Eu não tive um trabalho direto com ele, então não posso falar muito. Mas eu posso falar para você da influência que o Neymar tem na vida desses meninos.
Pois não.
E que tem na vida do futebol, né? Todos os meninos se espelham no Neymar para poder se tornar ricos, famosos e ter uma ascensão social. Então, ao mesmo tempo que ele é um grande, entra como um fator motivacional, também tem a outra situação social do futebol que eu preciso o tempo inteiro estar esclarecendo para esses meninos. Que é interessante se espelhar na força de vontade do Neymar, nas características do Neymar, que é muito importante, na família do Neymar também, mas que eles não podem achar que todos que estão ali serão aproveitados e terão um padrão de vida e de aproveitamento no futebol, como é o caso do Neymar. Eu sempre falo que o Neymar, para mim, é um exemplo, que saiu também de uma situação de pobreza, né? E hoje faz parte e representa a seleção brasileira. Eu falo que ele dá muito orgulho de falar que ele saiu do Santos e que hoje ele representa o Brasil aí fora. Então, esses fatores, a gente tem que o tempo inteiro dosar com esses jogadores. Não adianta cortar o cabelo igual, fazer essas coisas, ter o estilo do Neymar e perder as características próprias, perder a sua própria identidade. Então, essas situações é que eu trabalho o tempo inteiro com os meninos. Cada um veio com uma proposta no futebol e para a vida. Não dá para misturar. Acho que esse é o cuidado que eu tenho também.
Perfeito. E, Silvana, para você, uma pergunta até um pouco mais reflexiva, o que, que é um jogador de futebol inteligente?
Primeiro, aquele jogador que consegue identificar o que vem fazer para o futebol, mesmo na base. A gente identifica jogadores que têm uma formação educacional também como um grande facilitador para trabalhar em grupo, para ter visão de jogo, para trazer harmonia em qualquer lugar em que ele esteja, inclusive no alojamento. As relações entre eles é mais fácil. É um jogador que acaba disciplinando o grupo, e que vai trazendo, assim, aos poucos, o reflexo do trabalho da comissão técnica. Ele consegue associar o que a comissão técnica está passando para ele e ir desenvolvendo na sua própria formação. Ele envolve talento, visão de jogo e vontade de vencer. Tem meninos que vêm com característica muito interessante, que é vontade de vencer. Às vezes ele não é um grande jogador, não tem tanto talento. Ele tem alguns déficits educacionais mesmo, cognitivos, mas ele tem uma vontade de vencer também tão interessante que acaba dando um bom resultado. Eu acho que associar tudo isso, o futebol brasileiro, se a gente conseguir formar jogadores, trabalhar a questão da educação, ter um jogador com papel social definido para a profissão, eu tenho certeza que a gente vai revelar mais jogadores para o Brasil e para o mundo.
Legal. E para finalizar, Silvana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo sub-20 do Santos que chega a mais uma final de uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos principais torneios dessa categoria. O que, que você destacaria de característica desse grupo comandado pelo Pepinho Macia e que encara o Corinthians neste sábado?
Olha, uma das coisas que eu mais gostei desse grupo é que eles não estão deslumbrados. Eles poderiam trazer algumas coisas assim, ah, nós ganhamos a Copa em 2013 e nós vamos ganhar agora, novamente, a Taça 2013. Ganhamos e vamos ganhar agora 2014. Não. Eles entraram muito focados que eles pegariam outros adversários com outras características. Nós tivemos alguns meninos novos também que estão inseridos nesse grupo. Então, esse foco deles, essa determinação, é que me deixou muito contente com o trabalho que foi desenvolvido junto com a comissão técnica. Eles se blindaram, eles focaram e foram extremamente dedicados para atingir o objetivo. As duas equipes são equipes fortes, vai ser um bom duelo.
Legal, então, Silvana, e que saia vencedor, o melhor naqueles 90 minutos. Eu te agradeço muito pela atenção, pela cordialidade em nos atender aqui na Universidade do Futebol. Desejo muito sucesso em 2014 para você especificamente e para todo o Departamento de Formação de Atletas do Santos. E, claro, deixar as portas do nosso portal sempre abertas a você. É sempre uma satisfação conversar sobre esse tema, assistência social, serviço social no ambiente de futebol, tá bom?
Tá ótimo, Bruno. Eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês. E falar que eu admiro muito a Universidade de Futebol também. Era o que estava faltando para o futebol.